Senadores e deputados têm até o fim do ano a tarefa de discutir e aprovar o Orçamento da União para 2023, o primeiro do governo a ser eleito em outubro.
O debate vai ser em cima da proposta enviada na semana passada pelo governo ao Congresso, que prevê, por exemplo, o salário mínimo de R$ 1.302 a partir de janeiro, a inflação de 4,5% no ano que vem e taxa básica de juros de 12,5%.
Para ajudar a sociedade nessa discussão, as consultorias de orçamento do Senado e da Câmara lançaram um informativo com análises e tabelas sobre o orçamento. Eu e a Raquel Teixeira vamos conversar sobre o assunto com Vinícius Amaral, consultor de orçamentos do Senado. Ele está na ponta da linha e vai bater um papo com a gente agora. E Vinícius, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia ao público que nos ouve. É uma satisfação estar aqui com você.
Vinícius, quais são alguns pontos de destaque do informativo lançado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara?
Muito bem, Adriano. Uma questão importante que a gente precisa apontar é que essa proposta de orçamento para o ano que vem, ela veio com uma série de demandas que já vêm sendo discutidas no debate público, demandas não atendidas. Uma das questões centrais é o valor do Auxílio Brasil, que hoje já se discute publicamente, a maior parte, inclusive, das candidaturas defende a manutenção do valor atual de R$ 600, mas o valor que veio no orçamento não é suficiente para isso, ele permite pagar um valor médio de apenas R$ 405. Outra questão que tem sido muito discutida é a reposição salarial dos servidores, que a maior parte não teve reajuste desde 2018, e o valor para os servidores do executivo, pelo menos, permite um reajuste apenas de em torno de 5%, o que não repõe a inflação desse período.
Certo. Vinícius, o orçamento é um tema árido, né? Um tema difícil. Ele é pouco entendido pela população em geral. Como é que esse informativo ele vai poder ajudar no envolvimento da sociedade nessas discussões sobre orçamento?
Justamente, Raquel, nós buscamos aqui nesse informativo tentar destacar esses itens que nós entendemos os mais relevantes e apresentar em tabelas resumidas alguns dos principais números, né? Então, são 16 tópicos. O orçamento, realmente, como você colocou, ele é muito complexo. São muitos fatores e muitas dimensões diferentes. Nós tentamos dar destaque para algumas delas. Uma outra questão relevante para a gente comentar e que tem um impacto muito grande sobre a sociedade é o nível dos investimentos, que está muito baixo no Brasil. A expectativa, o valor que veio no projeto para investimentos do governo federal no ano que vem, ele é o mais baixo da série histórica. E a gente sabe que sem investimentos é quase impossível um país crescer, né? Porque os investimentos hoje são tão baixos que eles não conseguem nem repor a depreciação natural que a infraestrutura, estradas, portos acabam tendo naturalmente. Ou seja, a nossa infraestrutura ela está retrocedendo no tempo, ela está ficando cada vez mais precária.
Nós estamos conversando com Vinícius Amaral, que é consultor de orçamentos do Senado, coordenador do assessoramento parlamentar ao projeto de lei orçamentária de 2023, está falando conosco aqui de um informativo lançado sobre o orçamento, exatamente com análises e tabelas sobre a proposta enviada pelo governo ao Congresso na semana passada. Vinícius, como é que os parlamentares, assessores parlamentares também, usam essa ferramenta na discussão, ou poderão usar essa ferramenta na discussão, elaboração e aprovação do orçamento?
Perfeito, Adriano. Como eu disse, são diversos tópicos que são tratados. Cada um, e o orçamento, ele tem uma análise bastante complexa no Congresso. O orçamento é dividido em 16 áreas temáticas para análise. Então, na apreciação do orçamento, nós temos 16 relatores de cada uma das partes do orçamento, um relator para a saúde, um relator para a educação, outro para a infraestrutura, por exemplo. Existe o relator geral, que faz toda a coordenação desse processo. Existem também outros relatores especiais, como, por exemplo, o relator da Receita, que analisa se as receitas projetadas na peça orçamentária estão adequadas. Então, há informações para todos os atores e para os parlamentares que irão, de forma geral, votar a matéria. Um ponto, por exemplo, que levantou bastante questionamentos desde a apresentação do projeto é a estimativa que o governo está utilizando para o crescimento da economia no ano que vem, que é uma expectativa muito diferente, muito divergente da expectativa geral do mercado que é coletada em pesquisas. O governo está estimando um crescimento real de 2,5% do PIB no ano que vem, enquanto os analistas preveem um crescimento em torno de 0,4%. É uma diferença muito grande. Então, por exemplo, essa diferença, quando a economia cresce menos, as receitas do governo também crescem menos. Então, um trabalho, por exemplo, para o relator da Receita, que será um deputado, se debruçar e analisar se as receitas previstas no projeto são receitas realistas. Caso contrário, uma das tarefas do Congresso no processo orçamentário, o Congresso pode reestimar, inclusive para baixo, as receitas previstas, e aí a proposta orçamentária pode ter que sofrer outros ajustes para ficar compatível. Isso porque, Adriano e Raquel, nós temos hoje, hoje no país, no âmbito da União Especial, uma série de regras fiscais, de regras de contas públicas, e todas elas têm que ser atingidas. Então, por exemplo, existe uma regra para o déficit que o governo pode ter. Se essa receita, por exemplo, se a economia cresce menos do que o projetado, a receita vai ser maior, o déficit vai ser maior também. Então, vai precisar haver um ajuste no orçamento para que essa regra seja respeitada. Então, há uma série de aspectos. Na parte de cada uma dessas áreas também temáticas da despesa, há certas observações a serem feitas. Então, por exemplo, nós aqui no orçamento, no informativo, já lançamos um questionamento se as despesas com educação foram devidamente classificadas, se elas estão respeitando o piso constitucional. Existe um piso, um mínimo de despesas de saúde que tem que ser respeitadas. A maneira como o governo colocou no orçamento, ela gera questionamentos.
Okay.
Porque o governo acabou classificando para contar com esse mínimo de saúde, acabou contando com uma série de reservas para emendas parlamentares, que é questionável se o governo poderia ter feito isso ou não. Entendi. Enfim, para cada um dos diversos atores do processo orçamentário, há informações aqui. Importante também comentar que este aqui é apenas o primeiro produto que as consultorias lançam. É o primeiro produto que sai rapidamente, com alguns dados gerais, e está já em elaboração também uma nota técnica conjunta, que aí é um estudo bem mais aprofundado, que deve ser lançado em torno do dia 15 de setembro, e aí sim com uma análise mais detalhada de cada um dos tópicos, com mais informações e mais análise sobre o orçamento.
Ok, Vinícius Amaral, consultor de orçamentos do Senado, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho para você e para todos aí, os seus colegas aí da consultoria de orçamento do Senado e da Câmara. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço.